Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por fazer uma declaração de interesses, que aliás já foi aqui referida pelo professor António Cândido Oliveira, a quem cumprimento, juntamente com os membros do grupo de acompanhamento. Eu faço parte do NEDAL e da revista, e de, enfim, tenho feito parte até há cerca de um ano atrás de praticamente todas as iniciativas e atividades do Núcleo de Estudos. Não faço parte deste grupo de acompanhamento, porque neste momento tem atividade suspensa no NEDAL e atividade suspensa na Universidade por motivos óbvios. De qualquer modo, e tentando colocar-me de fora e sentindo-me aqui um pouco uma sensação estranha de esquizofrenia, devo dizer que é absolutamente relevante que as universidades façam o devido acompanhamento das reformas em qualquer área, o que não tem acontecido. Devo dizer-lhe que, Sr. Professor, a experiência que eu tenho de um ano, que é singularmente reduzida quando comparada com alguns colegas que aqui estão presentes e outros que não estão, mas essa experiência de um ano já deu para perceber que, de facto, são dois mundos relativamente, não direi estanques, mas sem grandes campos de comunicação. O mundo da investigação científica e o mundo da Casa da Democracia, daquela a quem compete por excelência o poder legislativo. Não percebo muito bem porquê. Obviamente que sabemos que os ritmos são completamente diferentes e eu estou numa fase pré-férias em que essa diferença de ritmos está a ser paga amargamente à custa, como se costuma dizer lá em cima, do meu próprio corpo, porque a diferença é de facto abismal entre o ritmo de trabalho na Universidade e o ritmo de trabalho alucinante na Assembleia da República, ao contrário daquilo que costuma ser a opinião comum, mas a diferença de ritmos não explica tudo. E obviamente que não se trata aqui de uma perspectiva de que alguém vai ensinar a outrem aquilo que se deve fazer, mas de uma lógica de colaboração e até de uma âncora de conhecimento de parte a parte, que é fundamental. Sabemos que os tempos, falando outra vez nos ritmos, o tempo político, e sobretudo este tempo político, é fulgurante, enfim, corre com uma rapidez que, por vezes, prejudica qualquer esforço sério de acompanhamento, mas, ainda assim, eu julgo que é o que se deve fazer e, portanto, tentando uma vez mais, com alguma, obviamente, falência nas intenções, colocar-me do lado de fora do NEDAL, queria congratular o Sr. Professor e os membros do grupo de acompanhamento pelas suas intenções aqui declaradas e pela tarefa que querem levar a cabo de acompanhamento desta reforma e seguramente não apenas da reforma do que diz respeito às freguesias, mas da reforma global do poder local.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também é basicamente para cumprimentar o Conselho Científico aqui do NEDAL. A introdução que aqui foi feita pelo Sr. Professor, efetivamente, e eu também como membro, como deputado eleito pelo Distrito de Braga, Braga é efetivamente o distrito mais afetado por esta reforma da reorganização administrativa. E o Norte em si, mas no caso concreto, porque quem conhece o distrito sabe que só em 5 municípios há mais de 50 freguesias nesses municípios, desde logo Barcelos com 89, Guimarães com 69, Braga com 62, Vila Verde, julgo, com 54 ou 57, Famalicão com 49, pronto, são 500 e qualquer coisa freguesias. Mas aproveitando até porque, por aquilo que eu percebi, a intenção deste grupo nesta matéria é fazer o acompanhamento científico relativamente à aplicação da lei, independentemente daquelas que são as opiniões que eventualmente até dentro do próprio grupo podem ser e serão com certeza divergentes. Mas também aproveitando aqui a presença de Vossas Excelências e o facto de estarem muito em discussão a possibilidade de uma lei eleitoral autárquica ou não, e também, pelos vistos, terem participado e terem feito um trabalho sobre as assembleias municipais, eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas e alguma reflexão, se tem alguma ideia sobre isso. Nomeadamente a questão, desde logo, da presença ou não dos presidentes de junta nas assembleias municipais. Desde logo, o facto de poderem estar, tal e qual como a Constituição manda ou que obrigaria uma revisão da Constituição, mas com alguns poderes limitados, isto é, não poderem votar, por exemplo, nas matérias das moções, do Executivo e, eventualmente, até do próprio Orçamento, se entendem ou não que isso é viável até do ponto de vista constitucional, o facto de estarem presentes nas assembleias municipais e estarem, de alguma forma, diminuídos naqueles que são os seus direitos. E eu também deixo aqui uma opinião e uma declaração de interesse em relação a essa matéria, que eu sou favorável a que os presidentes de junta não deviam fazer parte das assembleias municipais. Porque, até para salvaguardar a sua própria dignidade, eu acho que os presidentes das assembleias municipais estão nas assembleias municipais de alguma forma limitados naqueles que são os seus poderes, visto terem uma dependência muito grande daquilo que é o executivo municipal. E por isso acho que até por uma questão de maior dignidade e de uma maior independência em relação a esse executivo, eu acho que não deviam estar. Mas isso obrigaria uma reforma mais profunda, nomeadamente à questão da alteração da própria Constituição. Depois, se tem alguma ideia ou não relativamente à questão da redução dos vereadores, dos executivos homogéneos, sim ou não, da eventual escolha dos presidentes de Câmara, da sua variação de, por exemplo, metade desses vereadores serem escolhidos fora das próprias listas, porque são algumas das matérias que também hoje estão em discussão e, como sabem, até do ponto de vista público, algumas declarações sobre isto e alguns projetos e algumas intenções, e também se refletiram nesta matéria ou se eventualmente terão alguma opinião também aqui para nos trazer, para nós podermos refletir, já que isto é uma matéria que para nós neste momento está em cima da mesa e gostaríamos também de ouvir a vossa opinião. Muito obrigado.
Rapidamente, Sr. Presidente, só para cumprimentar os nossos convidados que pretendem acompanhar cientificamente, com uma base científica, a execução desta lei. Eu gostaria de desejar os sucessos neste vosso objetivo, até porque entendemos que é muito importante que fique documentado para o futuro, para a memória futura, com a base científica, o falhanço rotundo da aplicação desta lei de extinção de freguesias, até para que no futuro nenhum governo tenha a veleidade de tentar impor de cima para baixo, contra a vontade das populações e dos autarcas, uma extinção em massa de freguesias. É importante esta documentação científica, desejo-vos o máximo sucesso na vossa tarefa, que recolham esses dados, porque no futuro será muito importante analisar como é que esta reforma decorreu, como é que ela falhou, porque entendemos que é isso que irá acontecer, visto que tem a oposição declarada no terreno das populações e dos autarcas. É muito importante esta recolha de informação científica para a memória futura e desejo-vos, neste sentido, o máximo sucesso nesta vossa tarefa. Muito obrigado.
Não, são três notas breves. A primeira é para saudar, obviamente, a iniciativa do NEDAL, para já de se dirigir à Assembleia da República, como o Sr. Presidente da Comissão já o frisou. Há aqui algum distanciamento que é preciso encurtar entre a Universidade e o Parlamento, e isto é uma boa iniciativa da vossa parte, no sentido exatamente de abrir aqui canais que nos permitam, a nós políticos, ter que às vezes refletir antes de fazer determinado tipo de propostas em relação àquilo que são os modelos, nomeadamente em termos autárquicos. A segunda, não posso deixar de dar aqui um destaque eu pessoalmente em relação ao professor Dr. António Carmo de Oliveira, que é para mim uma referência em termos de reflexão autárquica e que é sempre extremamente sereno e objetivo naquilo que é as suas análises. E a terceira questão, que me parece importante, que é também o papel de quem está na universidade, que é nos ajudar a refletir sobre as matérias, que é, acho que acima de tudo, os modelos têm a ver com os tempos, há aqui um novo modelo que se propõe para as autarquias, mas acima de tudo há aqui um problema de coerência de tudo isto no mundo autárquico que falha muitas vezes. Ou seja, o tempo passou, aquilo que podia ter servido em momento histórico já não serve para o atual momento, que modelo ou que modelos ou que caminhos é que podemos percorrer em relação a isso. Aliás, basta só uma nota de reflexão, sem fazer aqui enfim, esta intervenção tão veemente como o PC fez, mas acima de tudo, que modelo autárquico nós temos quando falamos de um país que tem 308 municípios, 4.259 freguesias, e do qual dos 308 municípios, 159 têm menos de 15 mil habitantes, e há 96 freguesias que têm mais de 15 mil habitantes, e que se propõe agora uma lei de reorganização territorial que um dos parâmetros é exatamente pelo menos 20 mil habitantes. Que modelo de ocupação territorial que nós estamos aqui a criar? Ou seja, freguesias, municípios, as regiões administrativas, e essa reflexão acho que é importante para que não se cometam erros no futuro, já que alguns já foram cometidos e aí só há que emendá-los quando houver oportunidade para isso. E, portanto, uma vez mais, também agradecer a vossa disponibilidade e, acima de tudo, continuem a fazer o meu trabalho para nós, ou pelo menos para o Partido Socialista. É importante as vossas reflexões, os vossos contributos e as vossas opiniões.
Muito obrigado, Carlos Abreu Amorim. Tenha a bondade, tenha a bondade.
Para. Vou poupar o Nadal e o seu presidente, Cândido Oliveira, e o seu diretor, Cândido Oliveira, e os nossos convidados do grupo de acompanhamento a qualquer altercação política, mas já vou fazer uma sugestão curiosa, porque acabei de receber o acórdão do Tribunal Constitucional que rejeita a possibilidade de referendo local em Barcelos, que foi pedida pela Assembleia Municipal, e aqui está um excelente tema, a que eu obviamente não me estou a candidatar, porque preciso urgentemente de férias, como aliás se deve notar pela presente imagem, mas que é um excelente tema para o próximo número, analisar esse acordo.
Bem, muito obrigado, Sr. Professor. Já ouviu aqui algumas considerações dos nossos amigos. Eu queria dizer claramente, e agora desenvolvendo um pouco mais a minha intervenção, queria dizer só duas ou três notas. Eu penso que é muito meritório o trabalho das universidades no que toca à sua reflexão pós-legislativa e também deveria ser pré-legislativa. Por exemplo, as considerações que um núcleo de pensamento como este promove em termos, às vezes, de erros que nós próprios cometemos, em termos da celeridade do processo legislativo, que faz com que não haja a ponderação devida, quer em termos conceptuais, quer em termos da própria articulação de dispositivos legislativos na mesma norma, no mesmo diploma, e que depois provocam dificuldades de interpretação profundas, que deturpam e destroem alguns dos conceitos que nós aprendemos quando estudamos de introdução ao estudo de Direito nas faculdades. E que depois aqui, não quero dizer, mas há trouxe-moxe,
Eu não agradeço muito e não queria falar só e queria também que os meus colegas tivessem a oportunidade também de dizer algumas coisas. Primeiro, agradecer a todas as intervenções, talvez faça uma referência depois uma a uma, sem esgotar o tema. Mas há aqui uma nota fundamental. Aquilo que nos une é uma coisa que para mim é essencial, é o serviço do país. Nós estamos aqui, nós da Universidade, aqui esta comissão, estamos aqui unidos pelo mesmo objetivo, que é servir os cidadãos e servir o país. E é para isso que estamos aqui a trabalhar. É esse espírito de serviço que eu queria pôr em primeira linha. Segundo, temos uma Constituição que é a Constituição que nos une, que nos rege e que serve de referência e que é a partir dela que trabalhamos. Depois há uma outra coisa que também que seguramente nos une, que é a democracia local. Para nós é muito importante essa ideia de democracia local. Eu acho que o país, e aqui ela está ligada com a reforma do Estado, que é outro problema. Reforma do Estado, democracia local, esta linha de investigação é a reforma do Estado e a democracia local. E nessa reforma do Estado, a democracia local é fundamental. Consideramos isto, a democracia local, reparem, tem um aspecto muito curioso, ela não é direito. A democracia local é política, mas há um direito da democracia local. Repare-se que a democracia precisa ser regulada, inclusive, curiosamente, para defender os direitos das minorias, quer nas assembleias, quer noutros fóruns. E se formos verificar, mesmo nos outros países, a democracia local é uma atividade que não é jurídica, não, na sua essência, é uma atividade política, mas é importante que seja regulada pelo direito, para que a democracia seja genuína e que os direitos de participação, os direitos de uma verdadeira democracia sejam assegurados, sejam facilitados. Esse papel facilitador do direito é fundamental. E é esse o contributo que nós temos que dar. Nós não temos que dar opiniões políticas nesse domínio. Temos que enquadrar juridicamente os problemas para que depois as soluções se assumam. É engraçado que tivemos a sorte de vir num transporte de automóvel, porque éramos quatro, e já respondendo um bocadinho ao Sr. Deputado Altino Bessa algumas questões. Por exemplo, o problema da presença ou não nos executivos de membros da oposição. Dividimos-nos. Nós não temos opinião, mas temos uma ideia, que é preciso controlar o poder executivo. A isso temos. Quanto a isso, não temos qualquer... E que é fundamental para a democracia o controle que compete às assembleias, que no fundo têm o papel de representação dos cidadãos, sobre os executivos. Encontrar a melhor fórmula já não é connosco, mas é connosco, se calhar, depois apreciar os resultados, verificar-se efetivamente. Porque também no direito há um erro que é preciso ultrapassar e que também nos une, que é passar dos gabinetes para o terreno, para o campo. Ir ver o que é que se faz, o que é a democracia local no terreno. Não é a democracia local que vem nos textos da lei, não é? E aí temos muito trabalho a fazer ainda. E devo dizer que para esse é preciso mais meios, é preciso mais membros, mas é fundamental. Está por fazer, por exemplo, um levantamento de como funcionam efetivamente as nossas assembleias municipais. Como está por fazer um levantamento de como funcionam as nossas freguesias, que muitas vezes apregoamos como locais de excelência da democracia, e todos sabemos que muitas vezes estão longe de o ser, sejamos razoáveis. Tá? Nem todas as democracias, nem todas as freguesias funcionam como deviam. E um levantamento dessa situação era, a nosso ver, uma tarefa que era importante fazer, nomeadamente neste contexto da reforma, por exemplo. Tenho pena que não tenha sido possível chegar a um acordo quanto a uma revisão da Constituição, porque nos parece que a Constituição, nesta matéria de poder local, é datada e demasiado rígida. e inclusive contém um princípio que, a meu modo de ver, devia ser introduzido, o princípio da não uniformidade. Isto é, obriga-se todos a terem o mesmo modelo. O modelo essencial tem que ser esse, uma Assembleia eleita e um Executivo que cumpra as deliberações da Assembleia e que seja fiscalizado por ela. Mas a partir daí há muitas formas de fazer as coisas. Não há uma forma única de fazer as coisas. Com o atual contexto constitucional, questões, por exemplo, como a obrigatoriedade dos presidentes da Junta, e falando em relação ao deputado Altino Bessa, na Assembleia, é evidente que nos causa algum incómodo como é que, ao mesmo tempo, se diz que os presidentes de Junta devem estar na Assembleia e, ao mesmo tempo, retirar-lhes poderes. Pelo menos, eu não estou a dizer sim nem não, isto coloca aos juristas algumas interrogações, mas não estou a dizer, estou a dizer que não é claro, não é nítido, esses poderes limitados. A ideia dos vereadores, da redução dos vereadores, aqui o princípio que deve gerir, que deve regular, é o princípio da boa administração, que é outro princípio que às vezes falamos muito pouco. E que nós temos que, num Estado e com os problemas que temos hoje em dia, cada vez dá mais importância. O princípio da boa administração deve ser um princípio cardeal do funcionamento, desde logo, das freguesias, para os municípios, para as regiões. E, como sabem, nós não temos uma democracia regional. A estrutura da nossa Constituição prevê uma democracia regional. E é um princípio quase, que eu diria, próprio da União Europeia, porque a União Europeia diz que os cidadãos têm direito de participar nos assuntos públicos a todos os níveis. Em Portugal está vedada essa participação dos cidadãos a um nível intermédio, que é o nível regional. Há discussões sobre isso, sim senhor, tudo bem, mas há direito de participação dos cidadãos nos vários níveis, desde o nível básico até ao nível estadual, é um problema que me parece merecer a melhor atenção. Lá fora, ainda vereadores, pois um conjunto de questões concretas, o problema dos vereadores. Em Espanha já se permite que o alcalde possa escolher fora do pleno do ayuntamento. É um problema interessante, mas que tem, do ponto de vista jurídico, não coloca problemas, não coloca problemas desde que a fiscalização se mantenha, mas que tem que ser muito bem ponderado, tem que ser ponderado devidamente e terá as suas coisas. Deixando depois que os meus colegas possam dar mais alguma coisa, portanto não escutando todos os temas, o deputado Paulo Sá, o problema do acompanhamento colocou bem a nossa atividade. A nossa atividade aqui é neutra, isto é, vamos acompanhar e nesse aspecto não estamos a desejar, não temos uma posição de a favor, contra. Enquanto grupo de acompanhamento, contra ou a favor ou contra a aplicação da lei, vamos verificar e depois as conclusões. Tiraremos as conclusões no fim, porque efetivamente o nosso trabalho é exatamente um trabalho, como disse e captou bem, de acompanhamento. Ir acompanhando, porque é nosso dever. Então, se tem recurso a uma reforma, vamos, até porque já reparamos uma coisa curiosa. Os municípios não estão a ser iguais na forma, não só aquele problema da pronúncia ou não pronúncia, mas há diferenças no comportamento dos municípios em relação a esta matéria, e é curioso verificar isso. Portanto, tentaremos fazer um levantamento de como cada município está a interpretar a aplicação da lei, e há experiências curiosas disso. Portanto, a nossa preocupação, posso citar, por exemplo, o caso de Vila Verde, que é um caso interessante. Mas há outros. Depois, quando o Sr. Deputado PS, Pedro Farmaus, fala no problema dos 20 mil, etc., há uma coisa que para nós é claro, parece-me claro. Portugal tem uma tradição, e julgo que não deve ser posta em causa, de distinção de freguesias, entre freguesias e municípios. O município não é uma freguesia não deve ser um município. Esta ideia de distinção clara entre freguesias e municípios tem razão de ser, tem uma tradição portuguesa. que é uma tradição, aliás, muito mais municipal que paroquial, atenção, a nossa tradição mais forte é municipal, não é paroquial, mas a freguesia tem, ganhou um estatuto que importa terem atenção, e, portanto, pelo menos esta distinção entre freguesia e município, para mim, é muito clara. Podemos subvertê-la, aliás, não podemos, Vossas Excelências podem, os senhores deputados podem, porventura, subverter essa ideia, mas para mim é claro que uma freguesia é uma freguesia, um município é um município, não estamos aqui numa aula, portanto, teria que dizer porque é que, em que é que sustento isso, aliás, tenho escrito também sobre essa matéria. Quanto ao colega, permita que trate por mais colega como deputado, por razões que compreende, é evidente que o Acordo Nacional Constitucional já está a ser trabalhado por nós. É evidente que já discutimos sobre ele, já estamos, e é evidente que vai ser objeto de atenção. Até porque ele é interessante. É interessante, se reparar, se já o leram, e nós já tivemos a oportunidade de ler, é muito curioso e tem muito que se lhe diga. Mas eu julgo que já foi muito e queria que os meus colegas também pudessem trazer alguma chega, se me permitem, para esta
depois
coisa.
Depois dessa afirmação de que o Acordo do Tribunal Constitucional é curioso, quase todos são. Ultimamente. Tenham a bondade.
Muito obrigado. Agradecer o convite e o facto de nos terem recebido. Duas palavrinhas apenas, que é o NEDAL e este grupo de acompanhamento têm um funcionamento, na minha perspectiva, exemplar, porque é um funcionamento democrático, ou seja, todos nós temos a nossa opinião, mas a opinião do NEDAL é a opinião da maioria. É que na democracia ou na política também o direito tem opiniões diferentes, são interpretações diferentes, e obviamente que nós temos as nossas interpretações pessoais, próprias, marcadas também, quiçá, por convicções políticas, mas, independentemente disso, não deixamos de fazer a análise jurídica e, depois dessa análise jurídica, sair uma opinião única do NEDAL. E, portanto, nessa perspectiva, parece-me, de facto, que o nosso grupo de acompanhamento é plenamente democrático. Eu estou numa posição um pouco estranha, porque no seminário que o Sr. Presidente apareceu, eu estava a criticar os nossos partidos, os nossos políticos, e, portanto, quando o Sr. Presidente chegou, e depois tivemos uma amável conversa cá fora, e tem a ver com isto. Eu acho que, de facto, é importante um núcleo destes, e nós estamos todos num núcleo e neste grupo de acompanhamento por amor à camisola, portanto, ninguém ganha absolutamente nada com isso. Em termos materiais, é por opção pessoal e amor à camisola, e acho que, de facto, é importante esta ligação do legislador com o saber. Não que o legislador não saiba, porque o legislador sabe, como é evidente, mas por vezes esta postura mais imparcial de um núcleo de investigação faz com que as coisas possam ser vistas de fora de outra forma. E, portanto, parece-me, à partida, que essas serão as duas grandes vantagens do núcleo que eu tenho a honra de pertencer e para o qual não deixarei, obviamente, de prestar o meu apoio. Relativamente a estas matérias, elas são, de facto, todas objeto de discussão. O Sr. Professor já disse que nós viemos a discuti-las pelo caminho. Muito que o Sr. Deputado perguntou, nós viemos a discutir e viemos a discutir, obviamente, o acordo do Tribunal Constitucional, que tem muita coisa para ser discutida, e penso que em breve nós formularemos uma análise jurídica ao mesmo. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado.